Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa número 719, companhia habitual à quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rum.pt, programas disponíveis para escuta e também para download. Nova edição, novo convidado, novos temas. António apresenta o nosso convidado desta semana.
Boa noite, é com grande gosto. Pensamos nós também que se pode alargar a todos e todas os nossos e nossas ouvintes o convidado que temos para conversar sobre um tema que se mantém na atualidade, um tema importante, que é o sofrimento, a dor. Normalmente o homem civilizado julga-se e diz-se tem direito para dispor da natureza conforme lhe dá. E lhe convém, na sua preclara atuação nesta coisa que é a vida, estamos a falar da dor, daquilo que se pode também, numa linguagem muito simples e prosaica, a tortura dos animais. O convidado é o professor Luís M. Vicente, um grande biólogo, um cientista a sério, não daqueles todólogos que andam por aí que peroram sobre tudo e mais alguma coisa. O professor Luís M. Vicente, um biólogo, um cientista, daqueles de créditos firmados, dos poucos, alguns que ainda há neste país, e é o autor, o pretexto e o mote é Touro como Nós, A Ciência da Vida e o Espetáculo da Dor, Pergaminho, a edição de 2021, de maio do ano passado. É uma grande conversa, convidamos para pensar, refletir naquilo que o nosso convidado tem para nos dizer. Se formos, a dado passo da conversa, é dito pelo professor e cientista e homem de consciência cívica, atuação na sociedade com os outros e as outras, porque isto é irmanado que a nossa vida faz sentido, se formos pioneiros em alguma coisa que seja nisto, uma concepção holística, o respeito e a consideração poética e sensível pela vida. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Consciência cívica, distanciamento físico, cuidem-se e, claro, melhores leituras.
Luís M. Vicente é licenciado em Biologia e doutorado em Evolução pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Tem lecionado comportamento animal, ecologia, evolução, bioética e história do pensamento biológico em várias instituições universitárias em Portugal e no estrangeiro. Foi investigador do Projeto Mundial das Nações Unidas, Millennium Ecosystem Assessment, e coordenou o mesmo em Portugal. Sócio fundador da Sociedade Portuguesa de Etologia e da Associação Portuguesa de Primatologia, é membro da International Primatological Society. No domínio científico, tem cerca de uma centena de artigos publicados em revistas internacionais, bem como capítulos de livros de edição mundial sobre ecologia e comportamento animal. É autor de Touro como Nós, A Ciência da Vida e o Espetáculo da Dor, uma edição do ano passado da Pergaminho.
Como é que se chega a estas questões? Diz muito claramente que escreveu o livro e disse-me há tempos, em 3 meses, saiu-lhe assim quase como a ode triunfal de Fernando Pessoa de pé em frente à sua mesa de trabalho numa noite de inspiração. Foi assim muito parecido com esses trabalhos de poeticidade pessoana, pelo menos ele diz em algumas cartas a Gaspar Simões. O professor diz aqui, neste início do livro, 3 meses foram um dos livros mais admiráveis que escreveram em Portugal nos últimos tempos, neste campo da ciência, quando toda a gente se diz o hermetismo muito codificado, uma linguagem quase para iniciados, iniciática, é preciso quase um ritual para se mergulhar neste mundo. Como é que foi, como é e como é o prazer? Espero transmiti-lo a todas e a todos, ler este seu livro.
Bom, antes de responder à sua questão, quero dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, agradecer à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva este convite, que para mim tem uma importância muito especial num tempo em que o sistema político-social teme apagar as memórias. As bibliotecas são o depositário destas nossas memórias, que fazem a nossa história. E, portanto, estar perante uma biblioteca é algo de muito estimulante para mim. Eu tenho aqui umas companhias que gostam de entrar nestas conversas, tento assustá-las, mas quando sabe que há uma câmara,
Pois é.
aproxima-se sempre. E, portanto, esta questão para mim é muito estimulante ter uma biblioteca à frente, ter os depositários da memória da nossa história. Em segundo lugar, como disse, este livro é escrito em português. A minha língua é a minha pátria. Eu costumo dizer que escrevo em latim, escrevo numa versão moderna do latim que se chama português. Também existem outras versões modernas do latim, francês, castelhano, etc. E eu respondo isto quando dizem que o latim é uma língua morta. Não é nada, nós falamos latim. Há várias versões modernas. E tenho muito gosto em escrever nesta nossa língua, que é a nossa pátria. Por razões profissionais, na minha vida profissional eu escrevo em inglês, foi algo que se institucionalizou na comunidade científica, portanto, devo dizer que a maior parte de tudo aquilo que eu tenho publicado está publicado em inglês, mas pugno para os meus leitores da nossa terra escrever numa língua que é nosso património. Sobre aquilo que referiu, que tem a ver com simplicidade de linguagem, etc. Sabe, eu estou habituado a dar aulas. Tenho aulas há muitos anos. Eu digo que já sou do tempo dos fenícios, já tenho uma idade avançada. A maior parte das coisas que fiz na minha vida foram aulas perante diversos públicos, em Portugal, em França, em Inglaterra, em Espanha. E quando nós estamos habituados a dar aulas, aquilo que nós procuramos mais fazer é simplificar a linguagem para que a mensagem seja recebida. E nesse sentido, a linguagem que eu utilizei neste livro é a linguagem que eu uso normalmente com os meus alunos. Eu tenho privilégio não só de contactar com estudantes do ensino universitário, mas por vezes com estudantes do ensino secundário, com estudantes do ensino básico. Uma das coisas que mais me delicia é quando sou convidado para uma escola básica para falar com os garotos do primeiro e do segundo e do terceiro e do quarto ano dos básicos, de estar ali a tentar transmitir exatamente estas mensagens numa linguagem que eu pretendo que seja inteligível e compreensível por eles. Quanto à inspiração para escrever este livro, e tenho outros no prelo sobre outros assuntos, mas quanto à inspiração para escrever este livro, como a Tónia disse, ele surgiu um bocado de repente. A certa altura estava-se a debater a questão das touradas na Assembleia da República, se era bom, se era mau, se era cultura, se não era cultura, se o touro sofria, se o touro não sofria. E eu devo dizer que ouvi aquilo que para mim cientificamente, os argumentos de ambos os lados, quer dos aficionados, quer de todos aqueles que se manifestavam contra as touradas, eu ouvi argumentos sem qualquer sustentação. Sem qualquer sustentação científica, sem qualquer sustentação antropológica, sem qualquer sustentação, inclusive, de direito, e disse: bom, é preciso, tenho que dizer alguma coisa sobre o assunto. E agarrei-me ao teclado, eu escrevo no teclado, habituei-me a escrever no teclado, e ao fim de 3 meses estava escrito, enviei para a Bertrand, os senhores da Bertrand disseram que sim, com certeza. E, portanto, ele surgiu assim. Aliás, a primeira coisa que eu enviei para a Berta ainda está no prelo, ainda não saiu, mas foi assim que começou o meu diálogo com a Berta. Não foi um livro sobre touros, foi um livro sobre gatos, que está praticamente pronto. Mas o touro surgiu assim, derrompante, de repente, ouvir determinadas argumentações e, como eu disse, costumo dizer, desastre, cá vai touro. E, portanto, É mais ou menos a história da gênese deste livro.
Uma das questões, e pronto, iremos tentar não tornar demasiado técnico a nossa conversa para estimular, mas normalmente, e o professor aborda isso muito bem no seu livro, é a questão da cultura, a tradição. Se quiser, e penso que poderá fazer a ponte entre aquilo que eu estou a tentar agora colocar como um dos pilares da nossa argumentação, é a tradição, a cultura, penso eu, que está muito ancorada nos seus colegas da Universidade de Complutense e afins que escreveram e só lido realmente o seu ensaio, Touro como Nós, se percebe o porquê que muitas vezes estas questões são, vamos lá, tratadas como facção, como bando de uma, seja lá do que for, mas estamos regimentados a este lado. Mas depois, penso eu que também há muitos defensores desta questão cultural, que iremos depois falar no aspecto científico, num livro que também é relativamente conhecido, de um pensador espanhol, por sinal, Ortega y Gasset, onde escreve sobre caça e touros. Também assim está aí disponível. Em que normalmente aquilo que se percebe é que há muita emoção, muito voluntarismo, há muito entusiasmo, mais ou do nível da festa brava, passa a expressão aqui à portuguesa. Até que ponto, porque estas questões, há quem queira dizer que isto entronca numa espécie de jogos mediterrânicos que aconteciam em Creta, aquelas velhas corridas ou umas supostas brincadeiras num largo onde a população estaria lá, até que ponto é que devemos ficar enquistados, atomizados, quase estiolados no tempo e não perceber, não olhar para a ciência nestes tempos que são muito complicados, em que qualquer idiota da aldeia põe em causa o conhecimento, o saber científico, de um cientista, porque basta ver, sem irmos mais longe, uma criatura de cor de laranja que governou o império da Terra, virava-se para os cientistas e dizia-lhe: mas porquê é que o senhor sabe mais do que eu? Porquê é que o facto de ser cientista me dá autoridade? Isto para dizer o quê, professor? Até que ponto é que a cultura, a tradição, de vez em quando, ou a partir de Giordano Bruno, provavelmente, ou de Galileu, não deverá prestar atenção àquilo que são os paradigmas ou as traves de conhecimento carreadas pela ciência, pela experiência, pelo rigor?
É assim, para trabalhar em ciência é preciso estudar, coisa que dá muito trabalho. Para criticar os cientistas ou defender teorias da conspiração, basta ver televisão, o que dá muito menos trabalho. E, portanto, criam-se mecanismos fáceis de crítica a algo que normalmente é muito desconhecido, porque dá muito trabalho, que é para estudar, que é estudar. Agora vamos à cultura e à questão cultural e tentar esclarecer esta questão cultural de uma vez por todas. Em primeiro lugar, existe uma definição consagrada pela Unesco de cultura. E, sem dúvida nenhuma, que a tourada é cultura. E não é cultura porque fulano ou sicrano dizem que é cultura porque corresponde exatamente à definição que é feita pela Unesco de cultura. Contudo, existe uma hierarquia de culturas. E acima de tudo está uma cultura de direitos, consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, consagrada também na Declaração dos Direitos do Animal. E, portanto, acima de qualquer outra cultura, estão os direitos e está o bem-estar. A cultura tourada põe em causa uma cultura de direitos do animal e inclusivamente direitos humanos, poderíamos lá ir, mas pelo menos também uma cultura de compaixão que se sobrepõe a qualquer outra cultura. E é nesse sentido que há culturas que têm simplesmente que acabar. Atirar cristãos aos leões em Roma era cultural, chegou a ser cultural naquela altura. Nós sabemos, por exemplo, que hoje pratica em muitos países a mutilação genital feminina. É cultural, tem raízes culturais fortíssimas.
Pois tem.
Não é? Mas nós devemos aceitar por ser cultural.
Não.
Nós hoje sabemos muito sobre, sabemos muito mais do que sabíamos, fundamentalmente a partir da década de 70 do século passado, sobre comportamento animal, sobre o sofrimento dos animais, sobre a maneira como o seu sistema nervoso funciona. E nós sabemos que na tourada, como noutras práticas, se inflige um sofrimento imenso a um animal. Sofrimento esse que nós podemos empatizar, porque não é muito diferente do nosso. E nós compreendemos o sofrimento do outro. Nós temos redes no nosso cérebro de neurónios chamados neurónios espelho, que nos permitem compreender que o outro sofre. E nesse sentido, uma cultura como a tourada é verdadeiramente inaceitável, inadmissível, é, como eu digo no livro, intolerável. Mas é cultura. Mas é intolerável. E assim como já não se largam cristãos aos leões, assim como a nossa civilização defende o fim da mutilação genital feminina, obviamente não é uma luta minha, não é uma luta nossa, é uma luta das pessoas que a praticam e da libertação das mulheres que vivem nessas culturas, a única coisa que nós podemos fazer é apoiar, não é? A questão da tourada está ao mesmo nível. É intolerável.
Mas o professor também consegue, penso eu, enquadrar, iremos depois à parte, como disse, as divisões de cultura, por exemplo, feitas por Malinowski, outros antropólogos, se quisermos, Marc Augé, até que ponto é que definições de cultura como estas, que são aceites pela Unesco, aceites dentro de uns, vamos lá, parâmetros que poderão eventualmente ser determinados, que não são judaico-cristãos, ocidentais, até que ponto é que esse tipo de conceitos, de questões culturais, quando se entra, por exemplo, nesta área, do touro ou dos animais?
Peço desculpa, aqui uma interferência de som. Penso que é um senhor da vida volar que tem o microfone ligado.
Pois.
Ok, obrigado. É que eu não estava a ouvir bem a sua pergunta.
Estas questões, partindo das noções de cultura, à modo de Malinowski, por exemplo, ou até, simplificando isto sem os grandes antropólogos, e poderíamos até ir ao Claude Lévi-Strauss, com a famosa interação, o homem, o meio, a cultura e tudo isto, até que ponto é que em Portugal estas questões da tourada, ou da lide, nem é a tourada, a lide, porque os touros podem ser na feira do Ribatejo ou do Barrete Verde ou qualquer coisa assim no Cartacho e afins, até que ponto é que se extremam estas posições ou estas noções, que eu penso que não existem, falando muitas vezes nesse pilar que é a tradição, é assim, sempre foi assim, independentemente de essas pessoas muitas vezes não perceberem que é algo de artificial, que o animal sofre horrendamente, horrivelmente, porque o cavalo, nomeadamente, que é um dos exemplos que o professor trata muito de uma forma exemplar neste seu livro, é quase aterrorizado, é quase lançado numa espécie de uma tortura medieval ou inquisitorial, passo também o exagero do adjetivo, mas muito porque são uma série de apetrechos em metal que o submetem à dor e ao sofrimento. como é que estas questões se articulam, porque depois percebemos muitas vezes que, basta ver na história recente, foi num campo pequeno que foi convocada uma manifestação, porque já se sabia que o aposento da Moita viria, em 28 de setembro de 1974. As touradas têm sempre toda uma ritualidade tradicional à maneira do Senhor Dom Miguel. Como é que estas questões funcionam? Porque rapidamente, quer se queira, quer não, e aí A Separar das Águas é mesmo o seu livro, entra-se muitas vezes em trincheiras em que não há argumentação nenhuma, muito menos paciência. Portanto, como é que ficamos com isto?
É curioso ter referido as questões culturais. Quando eu comecei a dar aulas na Faculdade de Ciências, já lá vão muitos anos, eu tinha 20 anos, quando dei as minhas primeiras aulas na Faculdade de Ciências, a primeira cadeira que eu dei foi Antropologia. Uhum. Foi por aí que eu comecei na Faculdade de Ciências e lembro, tinha uma fantástica professora de Antropologia, nós começávamos e falávamos muito em Bronislaw Malinowski, que era e é, continua a ser uma figura de referência na história da Antropologia Cultural, e ele tinha uma definição muito simples de cultura. Ele dizia: cultura é a parte do meio que é construída pelos humanos.
Exatamente, é aquilo que...
Eu nunca mais me esqueci, bom, porque é uma frase muito curtinha, muito simples, eu discuti isso nas aulas com os meus alunos, e depois, obviamente, há várias, o Claude Lévi-Strauss aprofunda bastante a questão ao longo de todo o século XX, com as suas obras fantásticas, como a lembrar, por exemplo, da Oleira Ciumenta, que é das obras mais bonitas que eu li, Os Tristes Trópicos e por aí fora. Mas todas estas definições de cultura encaixam ou são resumidas na definição de cultura da Unesco. Enquanto estava a falar, eu andei à procura dela, e encontrei, diz assim: no seu sentido mais amplo, a cultura pode ser considerada como conjunto de marcas distintivas, espirituais e materiais, intelectuais e afetivas, que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. Neste sentido, a cultura compreende, além das artes e letras, modos de vida, direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, tradições e as crenças. Eu penso que esta definição da Unesco resume tudo. Uhum. E explica o que é cultura. E, ao mesmo tempo, quando nós falamos de direitos fundamentais do ser humano, e hoje com a Declaração dos Direitos do Animal e com aquilo que nós, e com a Declaração de Cambridge, que poderíamos falar aqui, com aquilo que nós sabemos sobre o sofrimento dos animais, que é como o nosso, seria muito estranho, como investigador da área da evolução, eu diria, seria muito estranho que outros animais sentissem de uma maneira muito diferente da nossa. Nós temos uma história evolutiva, conjunta, e as soluções que são encontradas para a sobrevivência, e o sofrimento é uma solução de sobrevivência, porque se um ser vivo não sofre, não se apercebe dos perigos, não reage e não sobrevive, seria muito estranho que fossem soluções muito diferentes umas das outras. E já no século XIX, quer o Darwin, quer o seu aluno dileto, que era o Jorge Romano, referem esta questão como uma questão basilar do comportamento. Portanto, eu digo um bocado, deixemos-nos de fantasias e de falácias. Os animais sofrem, assim como as pessoas sofrem. Existe alguma justificação cultural para o sofrimento de uma pessoa numa determinada cultura, por exemplo, de mutilação genital ou de exploração das mulheres? Eu recordo a terceira, na declaração nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, do Sr. Kofi Annan, com quem eu trabalhei, devo dizer, e era uma pessoa fantástica, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, o terceiro ponto é empoderar as mulheres, que foi logo uma... E estamos no ano 2000, foi há 40 anos. Portanto, é uma questão central. É uma questão central não só na questão do poder político, do poder social, do efetivo poder das mulheres, mas também numa luta de libertação que tem milhares de anos já. e que vai contra muitas culturas, como todas as pessoas que estão aqui a ouvir sabem, não é? Hoje em dia, a questão do sofrimento animal, que eu digo nós conhecemos tão bem, e conhecemos tão bem e conhecemos pouco, devo dizer, isto é a questão da ciência que nunca conhecemos. Eu costumo dizer, eu sou um profissional da dúvida, não sou um profissional da certeza. Mas com aquilo que nós sabemos hoje, não existe o direito cultural ou o direito de tradição de infligir sofrimento ao outro, mesmo que esse outro seja de outra espécie diferente da nossa. Eu sei que o antropocentrismo é algo que marca toda a nossa, todo o nosso pensamento, fundamentalmente muito consubstanciado em Descartes, mas eu recordo uma coisa. Quando o Copérnico disse pela primeira vez que a Terra orbitava em torno do Sol, ele pôs em causa uma série de crenças religiosas e foi fortemente criticado. Não foi por isso que a Terra deixou de orbitar o Sol. Mas hoje há muita gente neste planeta que ainda tem uma concepção ptolomaica do sistema solar, do velho Ptolomeu, e que está plenamente convencida que é o Sol que orbita em volta da Terra. Com o antropocentrismo passa-se a mesma coisa. Com este antropocentrismo cartesiano, que foi contestado logo na altura, estou-me a lembrar, por exemplo, Montaigne, contestado pelo próprio, há bocado falou, nesse grande herói do Renascimento, que é Giordano Bruno. O antropocentrismo, que hoje nós sabemos que não tem sentido, nós, com todos os outros seres vivos deste planeta, somos a tripulação desta nave espacial que anda aí pelo universo. Este antropocentrismo tem o mesmo destino que tem o geocentrismo ptolomaico. Se calhar leva muito tempo às pessoas compreenderem isto, mas nós não somos o centro do universo. Longe disso. Giordano Bruno morreu na fogueira por dizer que nós não somos o centro do universo. Não é? E portanto, isto é uma luta centenária que continua e continuará. Nós não temos o direito, porque não somos mais nem menos que os outros, a torturá-los, a usá-los de uma maneira indiscriminada. Não é uma escada, uma escala na altura aristotélica, em que no topo está Deus e os humanos estão logo abaixo dos anjos. Não é esta escala que o nosso conhecimento nos traz, esta escala da natureza, é outra.
Pinta silvo, oi pinta roxo, minha rua irá puro. A chega e vira, engole vento, saíra em ambu. Foge asa branca, vai patativa, dor do tujutuim. Xoti é sangue, xoti é fogo, xoxinol sem fim. Some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri. Voa macuco, voa viúva, o chariti. Bico calado, toma cuidado que o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí. E quero, quero, oi tico, tico, quando um pardal chapim. Chocotovia, show ave fria, show pescador Martim. Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. pouco calado, muito cuidado, que o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí.
E agora vamos entrar um pouco, vamos entrar no seu livro e daremos depois um salto final a este tema que estávamos aqui, o professor estava desenvolvendo, é o seguinte, foi professor de etologia. A etologia tem como figura, uma das figuras, o professor Konrad Lorenz e a famosa imagem dos patinhos seguindo a mãe pata lá na Áustria, nas suas deambulações. A etologia também chegou a Portugal e o professor também é da área da etologia. Teve o professor Bracinha Vieira, também romancista conhecido por António Vieira, que exercitou por aí. O professor também é docente, também é da sua área, uma das suas traves de docência e de ensino e investigação. Até que ponto é que a etologia, de alguma forma, pelo menos aquilo que é o senso comum, vamos lá, que passa para o leitor médio, é a etologia não de tanto, vamos lá, elaborar uma conceptualização teórica ou experimental sobre o comportamento animal, também não pode ser, vamos lá, uma espécie de ricochete bumerangueano contra aquilo que é as afirmações, e isto agora é a minha provocação de final de tarde, contra os que existem na dor do animal, do touro, aquilo que é as endorfinas. Os animais são assim, foram treinados, foram, vamos lá, docilizados lá nas herdades correspondentes, visto aquilo que aconteceu também uma matilha de cães, num famoso, esta coisa anda toda ligada, como diz o Sérgio Godinho, um famoso cavaleiro tauromáquico com 18 cães esquálidos. Portanto, como é que ficamos com a questão teórica, os animais, a dor e sensibilidade, ou a sensibilidade, a exaustão, a morte, o sofrimento, a tortura, enfim.
Bom, vamos lá responder a isto. Em primeiro lugar, a questão é a etologia. É a etologia que deu o prémio Nobel ao Konrad Lorenz, ao Carl von Frisch e ao Nicola Steinbergen, partilharam os três o prémio Nobel da Fisiologia e da Medicina. A etologia é o estudo comparado do comportamento animal na natureza. E surge, historicamente, no início do século XX, com pessoas como Oscar Einhaus, ainda não se chama etologia, a palavra etologia é do John Stuart Mill, é mais antiga, mas tem outro significado. Surge com Oscar Einhaus, com Jacob von Uexküll, portanto ali naquelas zonas da Europa, e tem fundamentalmente por objetivo duas preocupações. Uma primeira preocupação é compreender a evolução, a velha evolução darwiniana, agora com uma abordagem comportamental. O Konrad Lorenz tem um livro exemplar sobre isso que se chama E o Homem Criou o Cão, que é um livro de 1935, vale a pena ler. E para além de compreender a evolução, compreender, no fundo, a função do comportamento, o valor ecológico do comportamento. Faltam aqui duas vertentes importantes: a etologia, que é a fisiologia do comportamento, ou seja, a causalidade do comportamento, e a ontogenia do comportamento, ou seja, como é que o comportamento se desenvolve. Estas duas outras versões são muito mais da escola americana do que da escola europeia, e elas reúnem-se numa disciplina que eu hoje dou, que se chama comportamento animal, para agarrar no behaviorismo fundamentalmente norte-americano, mas também da escola pavloviana, e na escola chamada objetivista europeia, Lorenz von Frisch, Steinbergen, por aí fora. E isto dá-nos a possibilidade de uma compreensão muito mais holística do comportamento animal. E quando fazemos a nossa investigação, por exemplo, na parte da causalidade do comportamento, e as endorfinas cabem aqui, o estudo das endorfinas cabem aqui, nós compreendemos muita coisa. Inclusive, a respeito das endorfinas, é preciso explicar alguma coisa. Portanto, o que é que são estas endorfinas? Estas endorfinas são compostos químicos, a explicação é longa e chata e não vou explicar qual é a sua composição química ou a sua estrutura molecular, mas eles funcionam como anestésicos endógenos. E estes anestésicos endógenos são substâncias de vida muito curta. Eu dou-lhe um exemplo humano que toda a gente compreende. Eu estou a cortar o pão em casa, a faca do pão escorrega e eu corto, eu peço dois de exemplo no meu livro, acho que dois.
Sim, sim, dá, sim, senhor.
A faca do pão escorrega e corta-me o dedo. Uhum. Isto vai ser extremamente doloroso, obviamente. Mas há ali uns primeiros minutos em que ainda não me dói, costuma-se dizer a ferida ainda está quente, é a expressão que nós usamos. Uhum. E esses primeiros minutos em que ainda não me dói, vão permitir, se calhar, telefonar para o 112, ou ir bater à porta do vizinho do lado, ou seja lá o que for, resolver o problema a curto prazo. Passado um bocado, vai-me doer e vai-me doer muito, porque as endorfinas têm uma vida muito curta. Imagina uma gazela perseguida por uma leoa, na savana africana. A leoa, a certa altura, ataca a gazela, morde a gazela, fere a gazela, e a gazela continua a tentar fugir. Pelo menos nos primeiros instantes, porque as suas endorfinas anestesiam da dor que está a sentir e lhe permite uma reação, mas ao fim de um certo tempo, posso dizer, gastaram-se as endorfinas. Na tourada acontece a mesma coisa. Obviamente o touro é agredido. Obviamente o touro produz estas moléculas de vida muito curto, curta em termos científicos nós dizemos, tem um período de semivida muito curto, que o inibem da dor. Mas o tempo que dura uma lide é muito superior ao período de semivida das endorfinas. Portanto, passados 6 ou 7 minutos, o touro está em imenso sofrimento. Como eu, passados 6 ou 7 minutos, ter cortado o dedo e depois ter ido bater à porta do vizinho a dizer, por favor, ajude-me porque cortei o dedo. Portanto, esta é a questão central das endorfinas. É uma falácia dizer que o touro é protegido da dor pelas endorfinas. É tão protegido da dor pelas endorfinas como eu sou protegido da dor pelas endorfinas. Num período muito curto que me permite dar uma resposta. Mas se a agressão continua, as endorfinas vão-se, gastam.
Mas aqui na arena, na lida, não é? Também temos outro animal que está sofrendo, o cavalo. O cavalo também sofre. E a argumentação, porque ao colocar-lhe todo aquele aparato, os freios para controlar a corrida e a velocidade do cavalo, tudo isso implica um sofrimento também muito grande e atroz ao cavalo. Mas a base com que o professor parte é que, e usando se calhar a argumentação que falou aí na questão da holística, talvez noções de Maturana ou de Francisco Varela, a questão da globalidade, ou da consciência total. Não é a Gaia, à maneira de alguns cientistas, mas poderíamos eventualmente usar essa imagem. E até que ponto é que, os dados são concretos, a consciência animal, o sofrimento animal, o prazer, o gosto, o sorriso, por exemplo, o facies de um macaco africano, de um qualquer ser, mesmo mais pequeno, o professor cita a interação que teve com um polvo, pode ser, porque essas coisas acontecem, porque a partir desta realidade as coisas mudam de figura, como se diz em bom português, mudam e de que maneira, até que qual é a sistematização científica, a base científica, porque normalmente, sem estar a ofender ninguém, as pessoas quando vão para uma arena, ou se soltam os touros em Vila Franca, não é em Vila Franca, tanto pode ser em Vila Franca como pode ser em Barrancos, o que é o caso que é protegido, as pessoas normalmente, por mais sensíveis, perdem um bocado a tramontana, se quisermos, ou entram numa espécie de colapso racional. Como é que tudo isto se articula neste cenário?
Eu, Barrancos, conheço bem, eu vivo no distrito de Beja, Aliás, neste momento sou cabeça de lista do PAN pelo Distrito de Beja, faz parte das minhas lutas políticas, e, portanto, eu conheço a situação. Vou-lhe dizer outra coisa, vou-lhe contar isto de outra maneira, coisas estranhas ou que parecem paradoxais no comportamento das pessoas. Existe uma experiência clássica feita por cientistas, uma não, existem várias experiências, para ser correto, sobre o sofrimento infligido pelos humanos ou outros humanos. E quando nós falamos noutros humanos é mais fácil de compreender.
Claro, claro.
É muito simples. É ter uma pessoa ligada a um aparelho que dá choques elétricos. E permitir que pessoas do público carreguem num botão para dar um choque elétrico a essa pessoa. Ok? E é assim. As pessoas não se conhecem umas às outras. Portanto, ninguém conhece a vítima do choque elétrico. E depois vai-se passando o botão de pessoa em pessoa. A primeira dá um choquezinho. A segunda dá com mais intensidade. E aquilo vai em crescendo. À medida que o sofrimento da pessoa aumenta, as pessoas do público aumentam a intensidade do choque. Portanto, se há alguma compaixão inicial, ela perde-se. E perde-se, extingue-se rapidamente. Isto é verdadeiramente assustador no comportamento humano. A indiferença ao sofrimento do outro. E só estou a falar de humanos. Existe uma artista, não me estou a recordar do nome, mas uma artista famosa que há uns anos atrás fez uma performance, uma exposição, não sei se conhece.
Sim, 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 é Maria Leibovitch.
Sim, eu sei que tem um nome.
É.
E a senhora expunha-se perante um público, toda nua, no meio de um espaço de exposição, e as pessoas podiam fazer aquilo que quisessem. E o crescendo de violência das pessoas sobre ela foi verdadeiramente brutal. Inclusive havia uma pistola à disposição para a matar. E ela só não foi morta porque não deixaram. Mas isto mostra que, dentro dos comportamentos paradoxais humanos, deste cérebro desmesurado com 10 elevado a 27 sinapses e 10 elevado a 23 neurónios, há comportamentos muito estranhos. E o comportamento perante o sofrimento do outro é algo que é muito estranho e muito difícil de explicar nos outros animais. Eu trabalho, desde que comecei a trabalhar em comportamento animal, com outros animais, posso dizer, já trabalhei com peixes, com insetos, com batracas, com répteis, com mamíferos, com aves, com, eu diria, com tudo o que é bicho. E nunca vi em nenhum momento um animal que matasse por prazer. Matam, podem matar... E já vi, por uma questão de alimentação, alimentam-se outros animais, matam as suas presas, podem matar por defesa de recursos, defesa de alimento, defesa de espaço, defesa de parceiros sexuais, etc.
A questão do território, quase.
A questão do território, como explicou, normalmente as pessoas não sabem quem explicou isso pela primeira vez, foi o avô do Darwin, o Erasmus Darwin. Mas matar por prazer eu só conheço nos humanos, não conheço noutros animais. Isto faz parte daquilo que eu chamo de comportamentos paradoxais. E fazer sofrer por prazer, o bullying é tipicamente humano. Eu não conheço, aí não se mata, mas tortura-se no fundo, e nas escolas nós temos tido conhecimento disso. Os outros animais não fazem bullying. É algo que está muito arraigado nestes paradoxos do comportamento humano.
E também em Abu Garbi, ou algo assim parecido, não é?
Sim.
E outras regiões geográficas, seja lá, ocorreu esta, como
há
as Lubiancas e há toda uma série de Guantánamos e coisas assim que...
Exatamente, mas como diz o...
Os Istaus, não é?
Sim, como diz um colega meu que eu prezo muito, é um grande biólogo conhecido, muito conhecido a nível mundial e um amigo, que é o Richard Dawkins, não sei se já ouviu falar.
Sim. Eu estive quase a trazê-lo cá, mas pronto, ficará para outra oportunidade.
É um bom amigo, mas ele costuma dizer, se nós temos um cérebro para a maldade, o mesmo cérebro pode contrapor-se a essa maldade e fazer de nós pessoas boas, porque é exatamente o mesmo cérebro, com capacidades brutais, espantosas, fantásticas, e este nosso cérebro, que nos faz muitas vezes ser maus e perversos, pode nos fazer ser bons.
Professor, isto anda a precisar, talvez, de uma mudança, porque a questão tem a ver, penso eu, não sei se penso bem ou penso mal, são estruturas culturais, morais, até que ponto é que heranças culturais, por exemplo, a questão da caça, que também é reservas, muitas vezes sabe-se, é da história, que na Revolução Francesa os pobres rebentaram com todas as vedações para ter acesso à caça, às espécies, para se alimentar, porque a fome era brutal. Isto para dizer o quê? A comunicação social tem responsabilidade nisto, as superestruturas ideológicas, os aparelhos ideológicos de toda a ordem, do Estado, da Igreja, do que quisermos, nobiliárquicos, famílias aristocratas instaladas, supõe-se, propôs-se, tudo isto precisa de um trabalho que nos leva depois também àquela questão que é a proteção da natureza, da Gaia, do James Lovelock, que é a defesa da Terra, como ele designou Gaia, com uma série de preocupações, e o professor diz, só de 2080 é que poderemos olhar, se calhar, com alguma segurança para o planeta, quando vemos rapazes, grupos financeiros, que não vou dizer o nome, em Portugal e no mundo inteiro, aliados a grupos muito fortes que depois subvertem as regras do poder, querem comprar a Groenlândia para instalar lá um complexo de turismo, quando aquilo de facto estiver feito em fanicos e em pantanas. O que é preciso? É preciso política, é preciso consciência, é preciso militância, é preciso ética, é preciso moral, é preciso coragem, ao fim e ao resto, em que ficamos?
É preciso um cocktail disso tudo. Um cocktail no qual a comunicação social tem um papel central. Porque são os primeiros que nós todos ouvimos. Não é? Todos nós ouvimos as notícias, todos nós ouvimos programas culturais, todos nós ouvimos tudo. E era bom que quem trabalha na comunicação social tivesse consciência da responsabilidade que tem. Que é uma responsabilidade brutal. É o grande poder, o quinto poder, como se costuma dizer, não é?
Pois é.
Queria só ir um bocadinho mais atrás.
Sim, à vontade.
Em primeiro lugar, à Revolução Francesa. Uhum. Todas as revoluções, obviamente, têm excessos. Uhum. É um corolário de uma revolução. Na Revolução, mas é bom ter noção de uma coisa. Obviamente, a Revolução Francesa tem causas sociais, tem causas políticas, tem todo o confronto entre a burguesia urbana nascente nas grandes cidades francesas, com um sistema feudal mentecapto, incapaz de dar respostas aos problemas. Mas a Revolução Francesa surge também depois de 3 anos de seca. 3 anos de fome. E obviamente que também na exploração da natureza, como por exemplo a caça, há grandes necessidades. O povo tem que satisfazer a sua fome, assim como assalta as padarias e assalta tudo aquilo onde há alimento, também obviamente há um problema de sobrecaça. E nós temos que pensar também que há esses constrangimentos todos que são extremamente importantes. E a fome é um dos constrangimentos. A fome é um constrangimento terrível a tudo. Eu tive um professor em França que já faleceu, que era o professor Jacques Weber, que foi meu professor de antropologia, e ele tinha 2 doutoramentos, que era muito curioso, um em economia e outro em antropologia, e portanto era um economista antropólogo, um antropólogo economista que nos dava aulas de antropologia. E ele dizia, lembro dele dizer nas aulas algo que eu gostava muito: os problemas do planeta resolvem-se, mas para isso é preciso uma epidemia de lucidez. É preciso que os pobres sejam ricos. E quando os pobres forem ricos, nós talvez consigamos resolver os problemas. A caça é uma questão central. Eu sou contra a caça, acho que não deve haver caça. E não deve haver caça não só pelo sofrimento do animal caçado, ou da lebre que é morta à paulada, ou da raposa que é morta por uma matilha de cães, obviamente que aí é um grande sofrimento, mas é porque a caça tem um grande impacto no ecossistema no seu todo. E normalmente diz, os caçadores defendem a natureza, os caçadores defendem o ecossistema, e não sei o que, nada mais falso. O impacto dos caçadores naquele ecossistema, e não sobre as espécies cinegéticas, mas sobre todas as outras espécies, é gigantesco. Porque os animais dispõem de uma quantidade limitada de energia para a sua vida, para as suas atividades, para tratar as crias, para acasalar, para procurar abrigo, para procurar comida, para fugir aos predadores, etc, etc. E essa quantidade de energia é limitada. Quando uma horda de caçadores ou um caçador invade um ecossistema, provoca medo, provoca um distúrbio enorme. E os animais fogem, e os animais abandonam as crias, que precisam...
Pois claro, claro.
Ter cuidados. E, portanto, e há uma mortalidade muito grande nas espécies não cinegéticas, em que normalmente ninguém pensa. Aqui há uns dias eu ouvia num debate na televisão, entre Inês Sousa Real e não sei quem mais, mas estamos em período eleitoral, eu lembro-me disso, foi há poucos dias, em que alguém dizia a Inês Sousa Real, mas há caça em todos os países, se... Não vai ser Portugal o único país
a exceção.
E eu digo assim, olha, se Portugal for vanguarda em alguma coisa, que seja nisto, que seja o primeiro, temos de ser os primeiros em algumas coisas.
Final do programa número 719 de Livros com Rumo, transmitimos a conversa com Luís Vicente a propósito da edição de Touro Como Nós, um ensaio editado pela Pergaminho. Regressamos na próxima semana com novos temas, novos convidados. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.